Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular.
Olá, ouvintes, sou Scarlett Fernandes. Está entrando no ar o programa Gente Nossa, um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Hoje iremos conversar com o poeta paraibano José Laurentino. E na apresentação comigo está Ângela Defensor e George Silva. Oi, George.
Olá, Scarlett. Olá, Ângela. Pois é, José Laurentino da Silva nasceu no sítio de Antas, na cidade de Puxinanã, em 11 de abril de 1943. E desde cedo, ouvia cantorias que eram levadas à sua casa através de seu pai, que levava cantadores ao seu sítio.
Pois é, George. Para quem não sabe, Zé Laurentino é natural do Cariri e um típico representante da cultura nordestina. Zé Laurentino começou a escrever poesias aos 12 anos de idade e estudou no ginásio comercial Plínio Lemos, sabia, Scarlett?
Olha só, e ele faz parte da Academia Campinense de Letras e já teve até um dos seus trabalhos publicados na Alemanha, além de ter sido escolhido como paraninfo geral das turmas 2009.2 do Campus 1 da UEPB.
Pois é, e seu trabalho foi e é influenciado pelos poetas José Praxedes e Zé da Luz, que, assim como Zé, eram nordestinos e difundiu a tão rica cultura desta região do país.
E, além disso, suas poesias falam disso, em sua maioria, sobre a vida dos sertanejos nordestinos e são bastante conhecidos entre a população paraibana. Entre os seus principais trabalhos estão O Matuto e o Doutor e Matuto no Futebol.
Olha só, e o português usado em suas poesias retrata de forma fiel a linguagem matuta, com palavras e expressões como doutor e burro de caiga.
Pois é, e no decorrer de sua carreira teve 6 livros publicados, além de uma antologia.
E entre esses 6 livros estão Sertão, Humor e Poesia, Meus Versos Feitos na Roça e Poemas, Prosas e Glosas, todos voltados para a cultura do sertanejo nordestino, suas graças e seus jeitos.
Durante a sua vida, Zé fez de tudo um pouco, inclusive ter sido vereador, sendo eleito no ano de 1972. E foi o segundo vereador mais votado, inclusive. No palanque, recitava seus poemas e arrancava aplausos do público. E esse é o grande Zé Laurentino, que está aqui com a gente.
Um orgulho para mim muito grande estar aqui junto com... Eu me sinto muito à vontade aqui no curso de Comunicação Social. Gostaria de pedir permissão para prestar uma homenagem aos radialistas e aos ouvintes de rádio. Eu trabalhei em rádio cerca de 16 anos. Hoje não trabalho mais porque não posso, por causa desse problema visual que eu estou com ele, não posso ler um aviso, não posso ler um texto comercial, então eu não trabalho mais no rádio, mas o rádio é meu companheiro das minhas madrugadas, das minhas noites de insônia, e eu fiz uma poesia chamada Rádio de Pilhas, e eu disse, companheiro da minha madrugada, ó meu velho e querido companheiro, com você eu retiro o desespero de uma noite de insônia e mal amada. Com você eu percorro longa estrada. Aliás, eu viajo o mundo inteiro e nem preciso gastar muito dinheiro para chegar à notícia desejada. Todo mundo me cobra e cobra tanto. Na frente do povo, em todo canto, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, já você, companheiro inseparável, que me é tão amigo e tão amável, só me pede que eu compre 4 pilhas.
Olha, muito bem, esse é o Zé Laurentino. Zé, suas poesias falam sobre o cotidiano do sertanejo nordestino e trazem à tona a vida dessas pessoas. Por que o estilo de vida do sertanejo influencia tanto nas suas poesias?
Eu sou agricultor. Eu inventei de vir para a cidade lá pelos anos de 75. Até então, eu era agricultor. Sempre convivi com os matutos, com os caboclos. Sempre cortei a terra. Então, eu tenho mais tempo de enxada, do cabo da enxada, do que do birô, onde eu trabalhei, trabalho ainda, no Ministério da Saúde. Mas tenho muito mais tempo de enxada do que assinar documento. Então eu tenho uma convivência muito grande com meus matutos, ainda hoje tenho. Eu sei como é que se planta batatinha, eu sei como é que se planta maniva, que é para dar a mandioca depois. Eu sei como é que se torra farinha, eu sei como é que se faz beiju debaixo da farinha. Está entendendo? Eu sei tudo do campo. Então a minha convivência, nunca tive dificuldade de conviver com esse povo, porque é desse povo que eu venho, dos agricultores, dos trabalhadores. Tangi Jumento, saindo do sítio antes do município de Pustanã, às 2 horas da manhã, para chegar em Campinas, 4 horas da manhã, carregando farinha. Então, sei de tudo do campo. Então, nunca me faltou o contato e a convivência com os meus matutos, com os meus caboclos. E aprendi a vecejar com os meus cantadores e com os meus cordéis, com Manuel Camilo dos Santos, com Bill Gomes, cantando na casa do meu pai, que era uma cantoria por mês, 2 cantorias. Então, a minha escolaridade é essa. Em termos de verso, eu não aprendi nada na faculdade. Eu aprendi na
luta. Cotidiano, em casa.
Exatamente.
Isso foi o que levou a se candidatar, de repente, como vereador, para meio que representar o pessoal?
Eu não me candidatei, me candidataram. Pedro Rodrigues, então vereador, então candidato a prefeito de Pustanã, e muito meu amigo, e insistiu na época, eu estudando no ginásio comercial Plínio Lemos, eu era presidente do Grêmio Estudantil, e tinha uma popularidade muito grande, assim, porque por causa dos versos, né? Porque todo mundo foi por conta dos versos. Então me empurraram, como bota um boi no jiqui, e me fizeram vereador. E também só foi essa vez mesmo, graças a Deus. Da vida política, eu não tenho nada contra político, mas de política partidária eu quero distância. Mas não tenho nada contra político. Tenho bons amigos políticos, muitos amigos, entre eles Evaldo Gonçalves de Queiroz, o próprio Ronaldo Cunha Lima, que é meu amigo particular. Não é politicamente falando, não. Ele dizer versos para ele dizer versos para mim. Então, a minha vida é assim. Agora, política partidária, para mim, para eu exercer, eu quero distância.
Tem algum poema, inclusive, com essa temática de política, vereadores?
Não, não tem diretamente, não. Tem, por exemplo, Carona de Candidato. Eu disse, meu compadre Severino me apresentou certo dia com a maior alegria, o doutor Zeferino. E esse muito granfino tratou-me dentro da norma. Apertou a minha mão dizendo satisfação e eu disse da mesma forma. Depois me deu o seu cartão, o retrato, o endereço. Eu disse assim, não mereço, disse ele, eu faço questão. E depois me perguntou onde era a minha casa. Eu lhe respondi, no sítio muito para lá da Ciasa. Ele acendeu um cigarro, disse, entre no meu carro comigo, ninguém se atrasa. Quando ele disse aquilo, meu coração deu um sarto. Já vivo desconfiado com essa onda de assalto. Mas depois pensei comigo que aquele cidadão não podia ser ladrão, afinal era um doutor. Quando vi o carro novo e o toca-fita tocando, comigo fiquei pensando, isso é um conquistador. Aí pensei nas meninas, pensei também nas mulheres. Mas depois pensei comigo, seja o que Deus quiser, entrei no carro do homem e o homem empurrou o pé. Oh, carro novo danado, oh, homem conversador, eu chega estava acanhado para conversar com o doutor. Foi me deixar lá em casa, subindo ladeira e grota. Ao meu guri mais novo ainda deu uma nota, tratou com muito respeito minhas filhas e a mulher e aceitou com muito gosto cuscuz de mim com café. Depois que o homem saiu, fiquei de braço encruzado, dizendo comigo mesmo, ô cidadão educado, daquele dia para cá, onde o homem me encontrava, ainda que fosse correndo, quando me via, parava, abria a porta do carro, mandava entrar, eu entrava, e se estivesse bebendo com uma turma de amigo, deixava os amigos lá e vinha falar comigo. Um dia eu entrei num bar, perto da banca de jogo, e lá estava o doutor bebendo e puxando fogo. Assim que ele me viu, veio logo para o meu lado, dizendo, vamos beber comigo no reservado. Aí eu pensei comigo, já meio desconfiado, ou esse doutor é santo, ou pensa que eu sou viado.
Muito bom.
Ele sentou-se na mesa do seu lado, me sentei, ele olhou na minha cara, na sua cara, eu olhei. Aí o garçom disse assim, aí ele chamou o garçom com um psiu. Aí eu chamou o garçom, eu disse, traga uma dose de gin. Aí eu disse, seu moço, traga uma cana para mim. Aí o garçom saiu, espero que só raposa. O homem me olhou e disse, vou lhe pedir uma coisa. Eu disse, pode pedir, não precisa se acanhar. Não sendo o que eu estou pensando, poderei até lhe dar. Aí o homem sorriu e foi me dizendo, eu noto, você meio desconfiado, se para meu lado, se para seu lado eu me boto, eu só quero de você e da família eu voto. Aí eu disse, doutor, eu voto em Massaranduba, minha mãe em Cabrobó, minha mulher em Natuba, minhas filhas em Cuxixola, papai em Pipirituba. Então, por esse motivo, não vou votar no senhor. Mas quando eu olhei para o homem, estava mudando de cor, não disse uma nem duas, não falou e nem sorriu. Olhou de longe o garçom, chamou com psiu, puxou do bolso a carteira, pagou a conta e saiu. E daquele dia para cá, confesso a você, meu povo, nunca mais tive direito de andar de carro novo.
Zé Laurentino, você foi para a Unifgeral das Turmas 2009.2 do Campus 1 da UEPB. Como foi receber essa homenagem?
É com a emoção que eu estou recebendo praticamente esta homenagem de hoje. Eu levei. Foi uma honraria. E eu sou muito encabulado. Eu até me senti assim. Por exemplo, me fizeram membro da Academia de Letras de Campina Grande. Eu disse, doutor Amaril Vasconcelos, de saudosa memória, que Deus o tenha no céu. Doutor Amaril, pelo amor de Deus, eu sou um poeta popular, escritor de cordel. Eu não posso estar misturado com intelectuais. Mas, conclusão, terminei sendo eleito membro da Academia de Letras de Campina Grande, com muita honra, e foi a mesma honraria, a mesma graciosidade que eu tive em ser convidado para ser paranivo das turmas...
2009.2.
Exatamente. Então, foi um prazer muito grande, porque, por mais modesto que você seja ou queira ser, porque... Abrindo o jogo aqui, o que eu gosto mesmo é de meu barzinho, dos meus amiguinhos modestos, aquele pessoalzinho que fica em torno de mim ali. Eu não provoco receber homenagens, mas também não sou ingrato. Quando eu sou homenageado, eu fico muito satisfeito.
Muito bom. Então, a gente quer registrar também a presença dos poetas Afrânio Gomes de Brito e Rui Vieira.
Pois é uma alegria, né, estar testemunhando essa homenagem feita aí no projeto Gente Nossa, né, que vocês estão realmente uma das figuras mais merecedoras dessa homenagem. E dizer, acrescentar que Zé é realmente essa figura de uma simplicidade franciscana. Né? Eu vejo muitas pessoas no meu círculo de amizade e no mundo intelectual, brigar para fazer parte das academias. Né? E Zé realmente não tem curso superior, mas é da Academia Campinense de Letra, e é uma coisa que ele não dá muitas bolas para isso. E a homenagem que a universidade prestou a Zé Laurentino, né, como o paranifo maior de todas as turmas, ele é de uma humildade assim que parece não ter, ele, apesar de ser muito inteligente, de ter a dimensão da importância, né, que dessa honraria, que é tanto que isso aí é escolhido pelo Conselho Diretor da Universidade Estadual e depois ratificado e aprovado, né, pelo Governo do Estado e divulgado no Diário Oficial.
Lembrando que a gente está ao vivo pelo site www.reporterjunino.com.br. Também a gente quer convidar todo mundo a curtir a nossa página no Facebook, no endereço www.facebook.com/programa Gente Nossa. Agora a gente vai ouvir mais um poema que se chama Matuto no Futebol. Daqui a pouco a gente volta.
Hoje o pessoal do mato já está se civilizando. Já tem rapaz estudando pras bandas das capitá. Já tem moça que namora com o imbigo de fora. É de seta, coisa e tá. Mas essas coisas eu estranho me dando e não acompanho a tá civilização. Até que a morte me mate. Nunca fui numa boate, nunca vi televisão. E esse tá de cinema eu não sei nem como é. Se é homem ou se é mulher, se vem da lua ou do sol. Um triatlo eu nunca vi, também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão. Eu nasci pra ser matuto, viver que nem bicho bruto dando de comer a gado. Eu só acho que sou gente porque um velho meu parente diz que eu sou batizado. Mas por arte dos pecados, um filho de compadre Chico, o fazendeiro mais rico dali daquela rebó, com preguiça de estudar, inventou de inventar um jogo de futebol. E no peito da fazenda, mandou botar duas barras. E eu fui assistir a farra do lote de vagabundo. Mas quando eu vi, afrouxei, e acredite que achei a coisa melhor do mundo. É o caboclo lazarino, com 2 metros de altura, os braços dessa grossura, medo pra minha sulipa, de jogar tiro parpite, e aceitei logo o convite pro modo de jogar de equipa. Me deram um calção listrado, e um par de joelheira, também um par de chuteira, uma camisa de gola, e eu gritei, arra diabo, eu já peguei touro brabo, e segurei pelo rabo, porque não pego uma bola. Sei que o jogo começou, o juiz bom e honesto, pra começar, era Ernesto, o nome do apitador, que metido a justiceiro, pro modo jogo parar. Bastava a gente chutar a cara de um companheiro. Bola vai e bola vem, um tá de Zé Paraíba, inventou de dar uns driba no fim de Chica Brejeira. Esse deu-lhe uma rasteira que o pobre do matuto passou em 5 minutos enrolando na poeira. O juiz mandou chutar uma bola contra eu, porque meu fullback deu um coice no honorato. Aí o juiz errou, pois se o fullback chutou, ele que pagasse o pato. Mas afinal, meu patrão, eu não gosto de confusão, mandei o cabra chutar e fiquei esperando o choque. Tanta força a bola vinha que vinha pequenininha que nem bala de badoque. E quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei, meu patrão, passou por entre meus braços, bateu numa região que foi batendo eu caindo, embuluando no chão. O povo bateu em riba, me deram um chá de jalapa, uns 3 copos de garapa, mais um chá de quixabeira. Quando eu tive uma melhora, joguei a chuteira fora e saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, nem modo de ganhar dinheiro, não jogo mais de goleiro, nem com chuva, nem com sol, nem aqui, nem no deserto. Nunca mais passo nem perto de um campo de futebol.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Pois é, muito bem, voltamos com o Gente Nossa e hoje com uma conversa muito boa aqui, José Laurentino. Zé, esse poema que a gente acabou de falar retrata ali o campo de futebol. A gente vê também, percebe as colocações das palavras, que é o jeito mesmo matuto de se...
Exatamente. Esse poema tem uma história interessante. Lá no sítio Várzea de Pai Domingos, tinha Manuel Nóbrega, mas ninguém chamava de Manuel Nóbrega não, porque é mais difícil. Chamava Manuel Nobre. Então, ele tinha um pedaço de terra, tinha uma região lá, que nasceu muita grama. Então, lá não adiantava plantar milho, nem feijão, nem mandioca, nada. Porque a grama não deixava. Ele disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um campo de futebol. Aproveitar, a grama já está pronta. Lá no sítio, Várzea de Pai Domingos. Então, ele botou 2 barras e convidou a vizinhança. Disse, agora vamos escolher o nome do time. Aí um dizia, Flamengo. Ele disse, não, Flamengo já tem demais. Fluminense, não, Fluminense também eu não quero, não. Botafogo, já tem Botafogo demais. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, o nome do time vai ser Grameiro Futebol Clube. Aí pronto, lá ficou o Grameiro Futebol Clube. Inclusive eu joguei muito, mas era um futebol altamente violento, era muito cacete, muita, entendeu? O juiz apitava a partida com... Ele era marchante e ele apitava o jogo com a roupa toda vermelha de sangue do gado e a peixeira aqui do lado. Aí, a minha inspiração no matuto no futebol foi justamente esse episódio, né?
Pois é, e o Zé Laurentino aí começou a escrever suas poesias aos 12 anos.
Foi.
De onde surgiu a vontade de ser poeta, a sua inspiração, de onde veio?
A primeira cantoria que eu ouvi foi na casa do meu pai, era Bill Gomes e Bezerrinha, e os meus coleguinhas, na época, não deram a menor atenção àquilo ali. E eu fiquei pai, eu quero que o senhor faça outra cantoria. Então, o meu início foi ouvindo cantoria. E de lá para cá, a casa de papai tornou-se uma espécie de abrigo dos cantadores. E o papai gostava de atender todos os meus pedidos. Eu dizia, papai, eu quero que faça uma cantoria. Mas, meu filho, isso é muito dispendioso e tal. Não, pai, eu quero. Ele ia lá, chamava os dois cantadores, fazia cantoria. E depois minha mãe lia cordel muito bem, lia e cantava. Ela lia e cantava o cordel, de memória, Dona Maria José de Melo. Então, eu escutando minha mãe, eu fui passando a gostar da poesia. Em seguida, papai, vindo para a Feira de Campina Grande, encontrou a Estrela da Poesia na rua Cristóvão Colombo. Estrela da Poesia, de Manuel Camilo dos Santos. E papai, quando chegou em casa, me trouxe uns 10 cordéis. Disse, meu filho, eu conheci, sabe quem? Manuel Camilo dos Santos. Aquele para o menino do sítio, matuto, bichinho lá, o pobrezinho. Aquele para mim era uma coisa, porque eu pensava que Manuel Camilo dos Santos era uma coisa intocável, né? E eu conheci Manuel Camilo dos Santos. Mas, pai, eu quero conhecer esse homem. Então, quando eu cheguei lá, ele gostou muito de mim. Eu, criança, mas meio esperto. E nós fizemos uma amizade muito grande. Então, a literatura de cordel teve também uma influência muito grande em minha vida. Apareceu um poeta aqui chamado Zé Praxedes, que fez uma temporada na Rádio Borborema. Ele tinha um vozeirão bonito. Ele declamava vestido de vaqueiro. Era chamado poeta vaqueiro. O habitat dele era no Rio de Janeiro, mas ele veio fazer essa temporada e eu fiquei encantado com aquilo. E depois veio Zé da Luz, no meu estilo, nesse estilo matuto, né? E essa foi a minha influência, foi ele.
Zé, e conta pra gente, como foi que esses poemas chegaram lá na Alemanha?
Através de porque foi por uma tabela. Porque tem um ator brasileiro que trabalha ali em Portugal, e o promotor de evento Galegos Latinos no Mundo em Pó, lá em Santiago de Compostela, ele viu o poema Vingança de Caboclo, de Zé da Luz, aí ficou doido. Disse, Sampaio, eu quero que você me traga aqui um poeta que se aproxime deste poeta aqui. Eu estava em Recife, lá no Teatro Santa Isabel, quando ligaram para Ivanildo Vila Nova. Aí ele disse, Ivanildo, com aquele jeitão dele, né? Zé Laurentino, é o seguinte, me pediram um poeta que se aproxime de Zé da Luz. E eu citei o seu nome. Isso era no Hotel América, a gente tomando um café da manhã. Eu citei o seu nome, indiquei o seu nome. Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Não beba lá, não. Eu digo, então tu manda Chico Pedrosa, que ele já deixou de beber um bocado de tempo, porque eu não vou deixar de beber só por causa dessa viagem, velho. Eu não deixo nada, meu amigo. Não, eu estou falando sério. Ele está falando sério e eu estou falando também. Então, conclusão. Por tabela, foi Zé da Luz e Ivanildo Vila Nova. Aí Zé Laurentino foi para lá e declamou poesia para danado. Foram 30 dias de...
Certo.
Ô Zé, só um pouquinho. Na verdade, ela faz referência àquele texto que saiu, publicado em alemão, inclusive com teu retrato, em uma revista de lá, que você tem uma amizade com uma pessoa que queria muito bem e viajou lá para a Alemanha e fez contato com vocês. A referência a esse texto, que isso daqui foi talvez uns 10 anos antes de você participar desse congresso lá em Compostela.
Exatamente. Eu às vezes eu tenho uns esquecimentos. Eu sei que eu gravei isso aí, que veio, veio em alemão, não é isso?
Isso,
faz parte do meu book, mas eu não estou lembrado quem foi o figuraço, não. Mas só para pegar esse gancho aqui, que a professora me pediu, quando eu estava terminando a minha turnê lá em Santiago de Compostela, Portugal, aí no meu bota-fora eu já estava doido para vir embora para Campina Grande, saudade da minha esposa, saudade da minha nega. saudade dos bares da vida. E no meu Bota Fora, eu, quando não aguentei mais a insônia, fui para cafeteria do Noia e cheguei lá e eu disse: eu quero uma jarra de vinho. Ele botou, eu tomei. O garçom, só tinha eu, o garçom e um casalzinho lá, conversando, namorando. Disse: bota outra jarra. Tomei duas jarras, três jarras. Na quarta jarra, aí eu: garçom, me dê um pedaço de papel aqui. Eu escrevi: saudade do Brasil. Eu disse: 4 litros. Ele ali chama jarra, mas a gente é aqui acostumado a chamar litro, né? 4 jarras de vinho eu ingeri. Numa noite de frio em Compostela, a cidade espanhola muito bela, bebi para esquecer, não te esqueci. Quanto mais eu bebi, mais eu te vi, parecias um filme em minha tela. Mais bonita, mais dócil, tagarela, nos meus sonhos teu corpo eu percorri. Já são 3 da manhã e eu estou morrendo de saudade porque não estou te vendo. Sinto falta do teu amor febril. Para falar-te com toda honestidade, eu estou quase morto de saudade de ti, de Campina e do Brasil.
Esse é o Zé Laurentino que está aqui hoje no programa Gente Nossa, ao vivo na Scarlett.
Isso mesmo. Zé, a cultura nordestina a gente vê nos meios de comunicação que é muito caricata, na verdade, né? Muito dramática, muito exagerada. A poesia matuta, ela tem recebido reconhecimento no seu espaço ou ainda está perdendo muito para aquelas rebuscadas de antigamente?
É o seguinte, com a mídia televisiva que não abre espaço para você fazer um programa bonito, então, sem mídia você não vai para canto nenhum. Você não vai para canto nenhum sem a mídia, meu jovem apresentador. Então, nós continuamos com um público que é fiel, mas é desse tamanho. Você faz uma cantoria na casa do cantador, aí você encontra lá 20, 30 pessoas. Você faz um congresso de violeiros, como aconteceu aqui no Teatro Municipal, sim, que não chega nem a metade do... Então... Aí você coloca uma banda. Não tenho nada contra a banda, não. Não tenho nada contra ninguém. Mas eu estou falando a diferenciação que há entre os poetas populares, que seu público é fiel, mas é muito restrito.
Pois é, esse é o Gente Nossa, um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de comunicação social aqui da UEPB. A gente vai ouvir mais um dos seus poemas e daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais contando a vida desse grande poeta.
Sei que a palavra amigo mais de um poeta exaltou. Se os outros a exaltaram, também exaltá-la vou. Com o meu verso barroco, devo aos amigos um pouco do pouco que hoje sou. Por exemplo, já foi dito numa música popular: amigo, palavra fácil da gente pronunciar; amigo, coisa bastante difícil de se encontrar. E outra frase popular que até merece uma faixa: mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Ainda tem outras frases que entraram para a história, porém eu não vou citá-las porque me falha a memória. Muitos tipos de amigos cruzam a nossa estrada. Amigos que se oferecem quando não nos falta nada e tiram o corpo de banda quando a barra está pesada. Aos amigos que gostam de dar esmolas a gente, porém não se sentem bem se nos verem independente. Amigo que quer amigo para ser o subserviente. Amigos que patrocinam cana, uísque e alcatrão. Se for para a bebedeira, gastam com a gente 1 milhão. Mas se for no desespero, nos nega até um cruzeiro, se for para comprar um pão. Amigos que quando a gente boa condição ostenta, ele passa, nos abraça, perto da gente se senta, porém quando a gente cai e ele passando vai, nem sequer nos cumprimenta. Amigos que dão esmolas, migalhas, tacos de pão, mas quando o seu protegido ganha a emancipação, ele fica corroído pelo verme da ambição. E o amigo do palanque, que fala muito contente, que diz palavras bonitas, abre o riso, mostra o dente, cumprimenta, aperta a mão, mas depois da eleição faz que nunca viu a gente. Amigo que vê um outro perder o nome na praça, quando ele o encontra, lamenta sua desgraça, mas tão logo dar as costas, sai morrendo de achar graça. Amigo que vê um outro na situação precária, ele ajuda, patrocina, mostra a cara solidária, o defende dos apuros, mas depois cobra com juros e correção monetária. E outro tipo de amigo muito engraçado também é o que, quando está liso, nos abraça, nos quer bem. Elogios não nos poupa, mas quando compra uma roupa, não fala mais com ninguém. E como estes amigos, aos quais prestei meu preito, eu também sou igualzinho. Tenho virtude e defeito. Sou bom, mas também sou ruim. E se o mundo não fosse assim, não estaria perfeito. Ah, mas também tenho um amigo, amigo sinceramente, que na paz ou na tristeza, ele está sempre presente, apertando nossa mão, fazendo-o com o coração, pura e espontaneamente. Amigo sem falsidade, amigo que tem franqueza, exalta nossas virtudes, perdoa nossa fraqueza, na tristeza ele está perto. É este o amigo certo da hora de incerteza. Este número de amigos é bem reduzido, é pouco, é o que faz por amor, sem nada pedir em troco. Eu tive um amigo assim, ainda era menino, me deu afeto e amor, me deu trabalho e ensino, matou-me a sede e a fome. Querem saber o seu nome? Foi Antônio Laurentino, o meu pai.
Todos os poemas, ele tem uma causa, tem um motivo. Por que você escreveu o poema? O poema, eu sempre digo que poema não cai do céu. Os poemas, o meu poeta querido aqui sabe, Alfrânio sabe, que para você escrever um poema é preciso que você leve um choque. Está entendendo? Então, eu, quando era mais jovem, era muito boêmio, né? E não tinha hora certa de chegar, não tinha hora certa de sair. E minha esposa, minha velha e querida companheira, né, que me aguentou até quando pôde, quando Deus achou que era de bem, chamou-a e eu fiquei por aqui. Aí, voltando de umas boemias dessa, de 3, 4 dias de boemia, eu fiz Somente para Você. Eu participava de um programa na Rádio Cariri, à época, chamado Violas na Cariri. E antes de eu ir para casa, eu declamei esse poema Somente para Você. Eu disse: já fiz muitas poesias, rosário de nostalgias de minha mágoa, o porquê. Cantei a terra, o espaço, mas este poema faço somente para você. Só para você que me ama, você que me é tão boa, você que às vezes reclama, mas depois me perdoa. Só você que me conforta, que me espera na porta do nosso pequeno abrigo, você que enxuga meu pranto, que se alegra quando canto, que ri e chora comigo. Você é tão diferente daquela mulher da rua que diz que gosta da gente, mas fingindo continua. Dela não gosta um milímetro, ama pelo taxímetro, logo o carinho se esgota. São fingidos os seus desejos, mede o tamanho dos beijos pela cor de nossa nota. Neste meu mundo de farras, bati quase meio mundo, escutei outras guitarras, fui boêmio, vagabundo, e depois de muitos cansaços, estou voltando aos seus braços. E você sabe por quê? No livro do mundo eu li, e na lição aprendi a gostar só de você.
Esse é o poema, então, que o senhor mais gosta?
É. Belíssimo, não é, Scarlett?
Belíssimo.
Eu vou fazer uma pequena interferência, é o seguinte. Zé sempre gostou de uma cachaçinha, né? Sempre gostou. E, inclusive, ele reconhece que parte do problema da saúde dele é em parte também da cachaça, que eu também já tomei muita cachaça com ele. Mas o importante foi o seguinte: Zé tinha uma amizade aqui com o comandante do exército aqui em Campina Grande. E o comandante gostava tanto da poesia de Zé quanto de Zé. E chamou Zé para fazer uma apresentação no quartel. E foi uma garapa muito grande, porque o comandante disse: Zé, pode trazer os livros aqui que os soldados compram. Quem não comprava? O comandante mandando, né? Perfilou lá os soldados lá para ouvir a apresentação do Zé Laurentino. E o comandante levou a esposa dele lá para o quartel para assistir, algumas esposas de oficiais, para ouvir Zé. Mas Zé disse com a autoridade que ele tinha, de dizer o seguinte: olha, o senhor sabe que eu não declamo sem estar tomando minha caninha. E ele está no maior sacrifício do mundo aqui, Zé, agora, nessa hora. Aí o cabo disse: o que é que eu faço? O comandante disse: não, problema não. Arrumou uma garrafazinha de água mineral, botou cachaça dentro e botou lá para Zé. Uma vez, quando Zé tomava uma de cachaça, não fazia nem careta, e fazendo as poesias dele. Encostou a garrafinha assim na mesa, e a esposa do comandante, pensando que era água mineral, que não sabia nada, só quem sabia era Zé e o comandante, ela botou um pouco da cachaça na taça dela. Aí, Gorete, quando ela tomou esse gole, pensando que era água, essa mulher deu um pulo que derrubou duas cadeiras lá. Ninguém entendeu nada, foi aquela risaria maior do mundo, e Zé continuou com o processo dele, só para registrar.
Esse é o programa Gente Nossa, e vamos ouvir agora mais uma prosa boa de Zé Laurentino: Eu, a Cama e Nobelina.
Seu moço, eu vou lhe contar uma história pequenina, história de um casamento que eu tive com a Nobelina. Nobelina, meu patrão, morava parede meia. Ao sítio onde eu morava, não era lá muito feia, também não era bonita, mas tinha um corpo roliço, e os olhos desta mulata pareciam ter feitiço. O corpo da Nobelina endoidava qualquer macho, pois era fino no meio, porém muito grosso embaixo. A cintura da mulher era uma tentação, parecia até que tinha sido feito com a mão. Para o nosso casamento eu tinha feito o estudo. A nossa casa pequena, mas estava pronta de tudo. Desde a cama, o principal, ao troço mais miúdo. Todo dia, ao meio-dia, eu encostava a enxada para feliz e contemplar minha futura morada em meio à mata serena. A casinha era pequena, mas estava bem arrumada. Os troços do matuto: uns 5 ou 6 tamburetes, uma mesa, um petisqueiro, uma banca, uma quartinha, quengo, prato, candeeiro e um coração de Jesus de olhinhos bem azuis comprado no Juazeiro. Eu olhava aqueles troços como quem assiste um drama, pois tudo fica bonito no tempo em que a gente ama. Mas entre os troços, patrão, um me prendia atenção, era danada da cama. Eita troço abençoado, de qualquer uma invenção que o homem fez até hoje: gravador, televisão, telefone, telegrama. Pois quem inventou a cama, pra mim, é o campeão. Cama, o único objeto que nunca causa acidente. Da queda de uma cama, nunca vi ninguém doente. Cama é sempre uma cama, seja ela fraca ou cara, cama de couro de boi, ou cama feita de vara, cama coberta de linho, cama forrada de esteira, a cama silenciosa ou a cama estaladeira. Cama que guarda segredos, por isso eu lhe quero bem, porque ele assiste tudo sem contar nada a ninguém. Quando eu estou doente, a cama é quem me socorre. Na cama eu curo a ressaca depois de um dia de porre. E lá a ressaca vai-se. É na cama que se nasce, é na cama que se morre. De toda música do mundo, eu lhes digo sem fofoca: para mim, a mais bonita é a música que a cama toca. Aquele seu rangidinho, qual o rangido de porteira, faz a gente adormecer nos braços da companheira. Nem os baiões de Gonzaga, nem o acordeão de Noca, toca música mais bonita que a música que a cama toca. Mas eu vou deixar a cama, minha companheira fina, pra falar no casamento que eu tive com a Nobelina. Tudo pronto, tudo certo, casei-me com a morena. Passados 5 ou 6 meses, nós fomos uma novena. A novena era na casa de seu Antônio Sibiu, por motivo da chegada de um seu filho, Dario, que há 4 ou 5 dias tinha chegado do Rio. Quando nós chegamos lá, já tinha gente demais. A novena era do santo, mas vejo que o povo faz, que ao invés de falar no santo, só falavam no rapaz. Mas como ele tá gordo, como ele chegou bonito, era a conversa das moças. Mas eu achei esquisito, só porque a Nobelina, ao falar com o rapaz, segurou na sua mão que quase não solta mais. Eu fiz que não estava vendo, fui beber no botequim, dei uma cordinha a ela, porque mulher é assim. Quando está com a corda toda, mostra se é boa ou ruim. E quando eu voltei, seu moço, já fui vendo o carioca grudado com a Nobelina, os dois com uma fofoca, que uma cachorrada daquela eu vi na casa de Noca. A essa altura, patrão, me deu sono para dormir. Fui convidar a Nobelina, porém ela não quis ir. Tive que voltar sozinho, sozinho, de madrugada. E nessa noite, patrão, a cama não tocou nada. Mas não tem nada, seu moço, eu não vou lamentar, pois Nobelina foi-se embora. Eu arranjo outra depois. Quem é forte não reclama, mesmo porque minha cama só sabe tocar com dois.
A gente quer registrar a todos os que estão acompanhando a gente ao vivo pelo www.reporterjunino.com.br, especialmente o internauta Basílio Neto.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E voltamos com Gente Nossa, hoje com uma conversa muito boa com o poeta popular Zé Laurentino. Não é isso, George?
Pois é, Scarlett. Zé, o que você tem a dizer para os poetas da nova geração?
Aqueles que eles sejam humildes, porque eles vão envelhecer também. Então, os poetas velhos, os velhos poetas assim como eu, né? Estou com 69 anos de idade. Então, estamos deixando um legado, né? E os jovens, que são muitos e muito bons, né? Só que eles conservem uma coisa chamada humildade. Porque o caminho da velhice é uma certeza, assim como o caminho da morte. Então, eu sou assumidamente idoso, assumo com muita honraria de ser idoso, não tenho vergonha de ser idoso. Estou perdendo praticamente a visão, não tenho nenhum constrangimento de estar assim. Até que eu fiz duas cestilhas que eu disse que é dos meus olhos. Onde é que está minha vista, meus olhos, onde é que estão? Com eles eu avistava lua, sol, constelação e o olhar de uma mulher que roubou meu coração. No corrimão desta vida, com muita força me pego. Quando caio, me levanto, minhas forças recarrego, que eu não vou morrer tão moço só porque estou quase cego.
Muito bem. Aproveitando a temática, o senhor também compôs A Lição do Gato.
Seu moço, desde menino que eu gosto dos animais, do verde que tem os montes, do canto dos sabiás, já que eu não tive estudo, meu professor é tudo que a natureza faz. Acho bonito demais o sol apagando o facho, às 5 horas da tarde, a cantiga do riacho, que às vezes de fininho abre seu próprio caminho descendo de córrego abaixo. Bastante bonito eu acho o voo do beija-flor, vai pra frente, vai pra trás, que às vezes muda de cor. Nem parece estes brinquedos feitos pelo pecador, que as brincadeiras de Deus têm mais graça e mais valor. Ah, doutor, se eu pudesse, iria viver em paz, no meio da natureza, morando com os animais, conversando com as plantas, contemplando o beija-flor, bebendo as gotinhas d'água que se penduram na flor. Mas acontece, doutor, que eu, sem ter precisão, me iludi com a cidade e abandonei meu rincão, e agora vivo metido com a civilização, nesta cidade onde a gente não vê um pé de feijão, só vê cal, ferro, cimento, cidade sem sentimento, sem alma e sem coração. Meus bichos de estimação deixei no campo, doutor. Meu cavalo bom de sela, meu cachorro caçador, cachorro farejador que sempre estava ao meu lado, Com ele peguei raposa, peba, tatu e veado. Trazer meu cão para aqui, ficava desperdiçado. Por essas bandas não tem peba, tatu nem veado, pois os veados daqui a gente não come assado. Pois muito bem, seu doutor, tudo que eu trouxe do mato foi um casal de rolinhas, um jabuti e um gato. Lá em casa este meu gato vivia de mão em mão, e como a gente não tinha rádio nem televisão, era o gatinho pra gente um meio de diversão. Dormia em nosso colchão, comia na nossa mesa, meus filhos tratavam dele com a maior delicadeza. Mas como tudo envelhece, segundo as leis naturais, o homem ao passar dos anos perde suas forças vitais, a mesma coisa acontece aos irracionais. Foi o que aconteceu ao meu estimado gato. Não corria, não brincava, não pegava mais um rato, passava os dias dormindo em cima das quatro patas. À noite não mais se ouvia seu miado em serenatas, correndo pelos telhados fazendo amor com as gatas. O seu pelo, que outrora era fino e reluzente, está agora caidiço, e o meu gato descontente, do jeito de uma pessoa quando está muito doente. Um dia chegando em casa, quando a minha porta esbarro, vi o meu filho botando o meu gato dentro do carro. Indaguei surpreendido contemplando aquele fato. Meu filho, pra onde vai você levando o meu gato? Eu vou levá-lo daqui pra um distante lugar, tão longe que ele não saiba o caminho de voltar. Este gato passa o dia cochilando na calçada, velho e feio desse jeito, não tá prestando pra nada. Aí eu disse, meu filho, e quando eu envelhecer, que não prestar mais pra nada, o que você vai fazer? Então meu filho me olhou com a cara de arrependido, e meu gatinho me olhou com os olhos de agradecido. Meu gato ficou comigo, para meu filho saber que quanto mais se aprende, mais tem o que se aprender. Ficou a grande lição para ele saber que não é pecado envelhecer.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Estamos fazendo uma viagem aqui na cultura popular, não é isso, Ângela?
Isso mesmo, Scarlett. E quero perguntar ao poeta, o que falta para que a poesia paraibana seja reconhecida pelo grande público?
Não tem um programa de televisão a nível nacional que mostre um Chico Pedrosa bem produzido, declamando. Não tem um programa de televisão a nível nacional que tenha programa feito com cantadores bons, com bons cantadores, como Ivanildo Villanova, Severino Feitosa, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva e muitos outros que é um inúmero. Ninguém produz a nível nacional. Quando muitos faz, ele dá um biquinho lá para você fazer duas cestilhas, eles cortam o resto tudinho. Então, o que falta para a poesia popular subir é falta mídia, falta a mídia televisiva, jornalística, para que nós possamos alçar um voo maior. Enquanto isso não existir, aí nós vamos... Outro dia a TV Manchete chegou aqui, quando tinha TV Manchete, parece que acabou. E isso é num período junino, se eu quero uma dupla de cantadores. E eu levei, acertamos, eu quero gravar no sítio. Aí nós arrumamos um sítio lá em Lagoa Seca, quando nós chegamos lá, e o rapaz, cadê os cantadores? Aí chegaram Moacir Laurentino, Severino Feitosa, cada um num carro, tudo muito chique, tudo muito bem vestido. Se os cantadores não vêm, não, os cantadores estão aí. Ô, gente, cadê as camisas de xadrez e a gravata vermelha? Digo, meu amigo, passar para você um negócio totalmente errado. Cantador não é assim, não. Pô. Quer dizer, pintaram. Eles querem denegrir a imagem do nordestino
colocando para lá dois paspalhões lá que não sabem cantar, nem patavinha nenhuma, está entendendo? Não sabe valorizar os verdadeiros profissionais. Então o que falta é mídia. Mídia e produção.
Certo. Zé, aí, você aí nos seus tantos anos de carreira, o que é que você considera fundamental para ser um bom poeta?
Sensibilidade. É, sensibilidade. Você não pode forçar o verso. Você não pode estar arrancando o verso como com fóceps, como quem extrai um dente. Você tem que ter a alma de poeta, porque os poetas, eles nascem, as poesias, elas nascem de um momento, de um instante, de uma ingratidão, de uma saudade, de um motivo, de um problema social, mas você tem que deixar, principalmente, eu já não quero nem dizer o repentista, mas para quem escreve, você tem que deixar que o poema chegue, e não você bater na porta do poema. Se brincar, eu passo um ano sem fazer uma poesia. Agora verso eu faço todo dia, eu me junto com a Frânio, a gente começa a improvisar, mas aí é uma brincadeira. Agora um poema dá trabalho se fazer. Você tem que ter uma história que tenha começo, meio e fim.
Inclusive o seu novo trabalho é uma coletânea do José Laurentino?
Exatamente, a editora Bagaço, lá de Recife, telefonou para a Amazã e disse, eu quero publicar Zé Laurentino, agora eu quero 200 poemas dele, eu quero fazer um livro, e ele fez essa coletânea, que a primeira edição já esgotou-se, nós estamos na segunda edição, e é um livro que tem 400 e tantas páginas, e quase 200 poemas, porque me pegou num período que eu estava doente, e minha Mazé, esposa de Amazã, foi ela que digitou e eu perdi de mandar vários poemas meus.
A gente gostaria de pedir agora uma parceria, né? Um dueto, na verdade, entre Zé Laurentino
e Afrânio.
E Afrânio. Pode ser meu parque de diversão, né?
Afrânio é o seguinte. É meu parceiro e meu amigo e admirador, briguento para defender a minha poesia, tem hora que ele fica... Então, e a gente brincando, é coisa de mesa de bar, tá entendendo? E a gente brincando, aí eu digo, Afrânio, vamos declamar. Afrânio tá com um problema de voz, mas o que vale é a intenção. E... a gente gosta... Qual é o poema, poeta, que a gente declama muito?
A gente declama muito, é Meu Parque de Diversão.
É, que eu disse, meu sofrido coração, pelo tempo envelhecido,
já tinha se esquecido de aventura e de paixão.
E muita desilusão fora a causadora disso.
Ele agora, submisso, sem sonho e sem fantasia,
quis aposentadoria por seu tempo de serviço.
Foi quando Rosa chegou, transbordando juventude.
E logo de atitude, o meu coração mudou.
Ela lhe fantasiou com as tintas da ilusão.
Deu-lhe um banho de paixão.
Lhe fez menino plebeu.
E para enganar-lhe deu...
um parque de diversão.
E a mesma que transformou...
cujas ondas eram de beijos.
Cujas ondas eram de beijos.
As canoas de carinho.
Carrossel de cavalinhos.
Eram feitos de desejos.
As luzes com seus lampejos.
Eram feitos de ternura.
Os jogos de formosura.
O parque era um desatino.
E o meu coração menino...
vivia nessa loucura. Serviço de alto-falante não eram feitos de urros.
Era feito de sussurros das bocas de dois amantes.
Os gemidinhos constantes eram os comerciais.
Os mais belos musicais
eram feitos de suspiros.
Duravam como um retiro.
Ou nem terminavam mais.
E a mesma.
A espingarda de seta.
A espingarda de seta.
Era feita de fervor.
O alvo feito de amor.
Dois olhos verdes.
A meta.
Tinha uma bicicleta.
Fabricada de paixão.
É o menino brincalhão, via cheio de esperança.
Meu parque de...
meu coração criança.
No parque de diversão.
E a mesma que transformou o meu coração demente em um coração ardente, depois o abandonou.
E no instante desarmou carrossel e pavilhão.
Sem a menor precisão.
Talvez pra beber cachaça.
Ela deu quase de graça.
Meu parque de diversão.
Muito bom, muito bom.
Valeu.
Felizmente estamos já chegando ao fim. É. E toda a equipe já gostaria de agradecer a presença do poeta Zé Laurentino, Afrânio Pinto, Rui Vieira. É isso, George.
Isso mesmo, a gente queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo agora e para todos que escutam o programa Gente Nossa.
A emoção desta gente queima em mim como brasa. Agradeço aos que estão aqui, que me enfeita, me aplaza, e um abraço bem forte para aqueles que estão em casa.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Acabamos de apresentar o programa Gente Nossa. Lembrando que este é um programa produzido e apresentado pelos estudantes de comunicação social da Universidade Estadual da Paraíba. A locução hoje esteve Ângela Defensor, George Silva e Scarlett Fernandes. A produção, Bismarck Viana. Ângela.
Edição de Lorival Salviano. Edição geral, Manassés Moraes. Reportagem, Ana Cláudia Cavalcante e Kiara Duarte. Orientação e supervisão de Gorete Sampaio.
A técnica, Paulo Guilherme. Agradecemos a atenção de todos e até o próximo programa.
Seu moço, baixe esta mão. Não precisa da alarma, pode guardar sua arma, porque eu não sou ladrão. Eu não via sua roça para roubar melancia, por isso eu jamais viria sua propriedade. Só vim aqui, meu patrão, por uma única razão: arrancar do coração esta infinita saudade. Eu só quis olhar as terras que minhas mãos cultivaram e que meus pés já pisaram num tempo que longe vai. A saudade em mim se esboça, e para crescer minha fossa, eu vim contemplar a roça que outrora foi de papai. Este chão que hoje é seu, no passado já foi meu, aqui já foi minha estância. Naquela casa nasci, e nela foi que vivi o melhor da minha infância. Veja a casa e veja a porta que se abre para o poente. Eu vejo no seu batente ainda rastro dos pés do meu velho e grande amigo, que aqui conviveu comigo, um que valia por 10. Veja aquele cajueiro, cujas flores soltam cheiro de rosa ou manjericão. Sua folhagem se assanha, ele vem de uma castanha plantada por minha mão. Tá vendo aquele caminho? Vai esbarrar no cercado, onde eu soltava o gado no meu tempo de rapaz. Porém hoje o gado é outro, o de ontem foi embora e o Zezinho de outrora também não existe mais. Mas vamos voltar à casa onde cresci, lá paterno onde vivi, tempo que foi num segundo. Eu de saudades estou farto, deixa-me entrar no quarto que mamãe sofreu no parto para me botar no mundo. Esta casa foi a casa de fartura, meu patrão, pois o dono desta casa tinha um grande coração e no seu dicionário não tinha a palavra não. Esta casa foi a casa que hospedou penitente, que fez novena e forró e até vendeu aguardente nas noites de cantoria para ver o povo contente. Este terreiro da frente, cobertinho de areia, campo de bola de meia, meu estádio pequenino, hoje nem o amigão me daria a emoção deste campinho de chão do meu tempo de menino. Ah, se o tempo tivesse a tecla do retrocesso, meu velho amigo, confesso, nela eu apertaria. Mergulhava no passado, voltava para meu roçado, para cortar capim para o gado e para viver como vivia. Adeus, sítio várzea alegre, velha volta da piaca. A saudade é uma faca cortante no coração. Estou chorando, confesso, e de você me despeço para não morrer de emoção.
Música. Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.